Sexta-feira, 19 de junho de 2020. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Governo de Pernambuco anuncia antecipação de reabertura de bares, restaurantes e lanchonetes. Mas ainda não há uma data para os estabelecimentos voltarem a funcionar. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Fabrício Queiroz, foi preso em um escritório de propriedade de um advogado do senador em Atibaia, São Paulo, e está isolado em presídio no Rio de Janeiro. Juiz Flávio Itabaiana autorizou a prisão de Fabrício Queiroz, alegando influência de Queiroz com milicianos no Rio de Janeiro, repasses de ex-assessores para a conta de Queiroz no valor de mais de 2 milhões de reais e saques da conta do investigado que totalizaram quase 3 milhões. Fabrício Queiroz é acusado de coordenar o caso da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Para evitar vazamentos, policiais não sabiam que iriam prender Queiroz. Filha de Olavo de Carvalho, astrólogo e guru do governo Bolsonaro, foi uma das denunciantes ao Ministério Público de que o paradeiro de Fabrício Queiroz era a casa em Atibaia, em São Paulo. Heloísa e Olavo de Carvalho têm uma relação conflituosa. Promotores afirmam que Queiroz quitou escola das filhas de Flávio Bolsonaro e plano de saúde. Filha e mulher de Queiroz criticam o ex-assessor por seguir na política após investigação. Advogado de Fabrício Queiroz é o mesmo do miliciano Capitão Adriano morto na Bahia. Bolsonaro diz que Queiroz não estava foragido e que foi feita uma prisão espetaculosa, disse Bolsonaro. Assessores de 20 deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, incluindo o presidente da casa, estão envolvidos no escândalo das rachadinhas. Em vídeo ao lado do presidente Bolsonaro, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou que deixará o cargo para assumir uma diretoria no Banco Mundial. Weintraub caiu como forma de o governo tentar reconstruir pontes com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Weintraub ganhará 400% de aumento de salário ao assumir o cargo no Banco Mundial. Ex-ministro da Educação passará a receber mensalmente 115 mil reais, livre de impostos, e precisará morar em Washington. Pouco antes de sua saída ontem, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, revogou uma portaria de 11 de maio de 2016 que estabelecia a política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-graduação. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou ontem que o prazo para brasileiros que têm direito a solicitar o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal é o dia 2 de julho. Desde o início dos pagamentos, 64 milhões e 100 mil brasileiros já receberam o benefício, totalizando 83 bilhões de reais repassados. Os dados apresentados pela Caixa Econômica mostram que as compras virtuais, sejam via QR Code, aquele código que você coloca no celular, ou débito virtual, já somam 2 bilhões e 550 milhões de reais. 1 milhão e 500 mil pessoas ainda aguardam a primeira análise de seus cadastros pelo DataPrev. 1 milhão e 200 mil estão em reanálise, já que a primeira solicitação foi inconclusiva. Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pronamp, que começou a operar na última terça-feira na Caixa Econômica Federal, já atendeu 64.500 empresas cadastradas que tiveram acesso a 160 milhões em crédito. Segundo a Caixa Econômica Federal, a contratação média entre as empresas foi de R$ 51 mil. Plenário do Senado aprovou ontem o projeto que suspende por 4 anos os pagamentos das prestações de créditos consignados de aposentados e pensionistas. Também serão beneficiados os servidores e empregados públicos e do setor privado, ativos e inativos. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados suspende o pagamento de acordo trabalhista até dezembro deste ano. Trabalhador que foi demitido e fez um acordo para receber a rescisão de forma parcelada poderá ficar com as parcelas suspensas e só volta a receber em janeiro do próximo ano. Câmara dos Deputados aprova suspensão do FIES até o fim do ano. Proposta já aprovada pelos senadores seguirá para a sanção presidencial. Pernambuco é o estado do Nordeste que mais perdeu empregos entre janeiro e abril, diz pesquisa da Fundação Joaquim Nabuco. Com base em dados do Ministério da Economia, Fundação Joaquim Nabuco aponta 190.081 postos de trabalho fechados. Um dos fatores diretos é o novo coronavírus. Prefeitura de Paulista antecipa a primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira. A APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, emite alerta de chuva de moderada a forte para Grande Recife, Zona da Mata e Agreste durante toda esta sexta-feira. O vírus da corrupção com o dinheiro da saúde em Pernambuco. Filho de laranja de Sebastião Figueiroa, na empresa de fachada AJS, tem cargo comissionado na Assembleia Legislativa no gabinete da deputada Roberta Reis. Carlos Henrique Silva Siqueira está lotado no gabinete da deputada Roberta Reis, do PSB. Luciana Aragão Silva, ex-cunhada de Sebastião Figueiroa, alvo das operações da Casa de Papel da Polícia Federal e Ripstop da Polícia Civil, tem 2 filhos também funcionários comissionados na Assembleia Legislativa, sendo Raíssa Silva de Siqueira no gabinete de Vanderson Florencio. Vanderson emprega em seu gabinete 3 funcionários ligados a Sebastião Figueiroa. Desembargador federal Paulo Cordeiro indeferiu pedido de habeas corpus do secretário de Saúde da Prefeitura do Recife, Jailson Correia, para suspender inquérito dos respiradores de porcos e nega envio da investigação para a Justiça Estadual. Polícia Federal e Ministério Público seguem no caso dos respiradores de porcos. Covid em Pernambuco. Com mais de 1.180 confirmações e 48 mortes, Pernambuco registra 48.626 casos e 4.057 óbitos pela Covid-19. A respeito dos 48 óbitos registrados ontem, A Secretaria de Saúde do Estado informou que as mortes ocorreram desde o dia 25 de abril até ontem. Desembargador Adalberto Oliveira, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, vê realidade assustadora e determina suspensão do decreto de flexibilização das medidas de contenção da pandemia em Petrolina. A insuficiência de leitos de UTI e aumento substancial de óbitos durante a flexibilização prevista pela Prefeitura de Petrolina. Covid no Brasil. Ministério da Saúde confirma terceiro dia com registro de mais de 1.200 mortes por Covid-19. Foram registradas 1.238 mortes pela doença do novo coronavírus, elevando o total de vítimas fatais para 47.748. Segundo o Ministério da Saúde, das 1.238 mortes confirmadas, 503 ocorreram nos últimos 3 dias. Casos confirmados da doença já chegam a 983.359, bem perto de 1 milhão. São Paulo registra pelo terceiro dia mais de 300 mortes por Covid-19. Campinas e Sorocaba, no interior paulista, são as cidades que mais preocupam as autoridades. Governador João Dória diz que calendário de retorno presencial às aulas em São Paulo deve ser apresentado na próxima semana. Com alta de casos, grandes cidades de Minas Gerais voltam a fechar comércio. Pernambuco, Acre e Amazonas têm registrado as menores taxas de contágios no novo coronavírus no país há mais dias, em comparação com a situação dos demais estados, de acordo com o estudo do COVID Analytics da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Com rígido protocolo de prevenção, Flamengo vence Bangu por 3 a 0 na volta do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Ministério da Educação estendeu autorização para a realização de aulas à distância em instituições federais de ensino superior até o dia 31 de dezembro deste ano. Covid no mundo. Nova Zelândia registrou ontem seu terceiro caso novo de coronavírus nesta semana, e violações de quarentena e outros problemas minaram a confiança pública dias depois de o país se declarar um dos primeiros do mundo a se livrar do vírus. Chile endurece a quarentena com penas de até 5 anos de prisão. Covid-19. Estudo europeu indica que pessoas com tipo de sangue A correm mais riscos. Foi feita uma pesquisa em cima dos casos registrados na Europa e foram constatados que as pessoas que têm sangue tipo A são mais suscetíveis a contrair o vírus de forma mais rigorosa. Agora, as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Organização Mundial da Saúde, a OMS, espera distribuir milhões de vacinas contra a Covid ainda este ano. Um garoto que mora no Recife é um exemplo de esperança na luta contra a Covid-19. Arthur Gadelha, de 5 anos, recebeu alta do Hospital Santa Joana, no Recife, após 43 dias internado em uma unidade de terapia intensiva UTI. Ele conseguiu superar a doença, mesmo tendo microcefalia, condição que o impede de andar de falar e compromete parte da sua visão. Por causa da microcefalia, Arthur faz parte do grupo de risco, já que tem o sistema imunológico debilitado. Dos 43 dias que passou internado, o garoto ficou 10 dias entubado, tendo metade do pulmão comprometido. O menino lutou muito e conseguiu superar o coronavírus. Camila Roriz e Sebastião Gadelha, pais de Arthur, decidiram homenagear a equipe que cuidou do filho no dia da alta do garoto, na terça-feira passada. Eles levaram balões, sorrisos e corações felizes para festejar a alta e agradecer a quem contribuiu para que ela acontecesse. Dias melhores virão. Até segunda-feira, bem cedinho.